Olá, colegas. Vou começar. Vamos dar continuidade à reunião. Sobre a ata 176, alguém tem algo a opor? Está aprovada. Sobre a iniciativa europeia, que o relator era o Sr. Deputado Lino Ramos, temos aí uma informação a dizer que, no sentido de não se emitir pronúncia, portanto, não, penso que não, não sei se alguém tem algo a opor. É assim, não é, Sr. Deputado? Depois, no que toca às petições, temos uma petição 386, solicita alteração ao Decreto 9/2007, de 17 de janeiro, no sentido de só ser permitido realizar obras entre as 10 de manhã e as 17 horas. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS, pediu ao Sr. Deputado, está em condições de ser admitida. Alguém? Todos aceitam esta tese aqui. A 390 também pretende que sejam feitos melhoramentos na calçada Rua Augusta em Lisboa. Augusto Rosa, perdão. Rua Augusto Rosa em Lisboa. Também, o Sr. Deputado quer falar sobre esta matéria?
Quero, porque penso eu que havia um entendimento que há questões que são de competência municipal. Este é um dos casos, não tem grande sentido. Nós estamos aqui a aceitar uma petição que, na prática, é só para dizer que é remetida para o município respectivo, porque isto é a competência municipal.
Sim, mas é a conclusão. Mas a conclusão é essa, não é? Temos de admitir e depois fazerem instrução e mandar para a entidade competente. Ok, vou seguir aqui os procedimentos que estão estabelecidos aqui na Casa. No que toca às iniciativas... Sr. Deputado Miguel Tiago, tenha a
palavra. Sr. Presidente, fica só a dúvida, eu julgo que, sendo admitida, tem que dar lugar a relatório nesta Casa.
O relatório conclui pela remessa para a entidade competente, é isso? Ok.
Sr. Presidente... O Sr. Deputado Pedro Farmaus aludiu ao facto de haver um entendimento. Eu acho que esta matéria tinha que ficar aqui clarificada. De facto, se admitirmos, temos que fazer relatório. E se fizermos relatório desta vez, vamos ter que fazer até ao final da legislatura. Eu não estou a dizer que o procedimento seja incorreto, mas eu acho que era importante clarificarmos isto hoje, só que temos que repetir o futuro.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Bom, julgo que se deve fazer um relatório nesta e em todas as outras que não choquem com a lei das petições, porque aliás é a nossa obrigação, independentemente de não ser o órgão competente, não choca com a lei, fazemos um relatório em que dizemos que foi encaminhada a petição para o órgão competente e dada a
informação ao peticionário. É um relatório formal, não é estar a ouvir pessoas, é um relatório no quadro da lei das petições, recebemos-la, e dizemos, bom, esta matéria de tal, levanta-se esta questão. Vá lá, digam lá.
O Sr. Presidente, peço desculpa, é que há pelo menos uma... Estão aqui os colegas a fazer-me alusão ao facto de uma das petições dizia respeito exatamente à Câmara Municipal de Sintra, nem sequer foi admitida. Eu não tenho de memória, apenas anoto que estão aqui os companheiros a dizer. E, portanto, eu não quero insistir nisso, Sr. Presidente, só que...
Eu acho que sabem, eu tenho uma tese, já conhecem a minha tese desde o princípio. Eu tenho uma tese no sentido de que, no que toca à sindicância do poder local, da autonomia do poder local, deve ser excluída da sindicância e da comissão. Tenho essa tese absoluta. Agora, isso é uma coisa, colegas. Outra coisa é o direito de cada cidadão fazer petições à Assembleia da República. E a Assembleia da República pode dizer aos cidadãos só: olha, não recusamos apreciar essa matéria. Ou então a Assembleia distribuir, fazer um relatório e dizer, fazer um relatório formal e dizer esta matéria, quer dizer, faz um relatório, é uma distribuição formal, não há uma apreciação em termos de plenário nem de sequência, é só uma matéria, um relatório formal dizendo foi apresentado isto, tal, é sobre esta matéria, isto é no quadro da autonomia do poder local, entendemos que a entidade competente para isso será a Assembleia Municipal de Lisboa, ou do Porto, ou de Sintra e tal. Parece-me também que é muito melhor do que dizer não fazer nada, não recebo isto.
Sr. Presidente, desde que fique...
Eu acho que a lei das petições obriga-nos a pronunciamento sobre. Hã? Sim, tenho a vontade, não sei.
Sr. Presidente, o que a lei das petições diz é que nós, por lapso, se as pessoas entregarem aqui a petição relativamente ao tema, inclusive, é nosso dever fazer o reencaminhamento para o órgão adequado e informar a pessoa que o fez. Aliás, é um pouco... Não sei se fui clara. Imagino que este assunto é da Câmara Municipal. É, Câmara. A Assembleia remete a petição para a Câmara, dizendo que por lapso foi aqui entregue, tratando-se de matéria da competência da Câmara, e avisa o... Não, mas é o que diz a lei da petição.
Sim, Sr. Deputado Miguel Teixeira.
Sr. Presidente, a lei das petições só impede a admissibilidade de petições que ponham em causa os princípios constitucionais. Não é o caso. Portanto, temos que admitir, somos
exatamente
obrigados por lei
exatamente
a admitir, a fazer
exatamente
um pequeno...
E fazemos
pequeno
um relatório formal a dizer, exato, que não é da nossa competência.
Um pequeno relatório
se calhar
dizendo,
estamos todos a dizer a mesma coisa.
Um pequeno relatório dizendo que enviámos cópia desta petição para os órgãos competentes,
sim, sim,
fazerem aquilo que entenderem.
Exatamente, é isso mesmo. Estamos todos a dizer a mesma coisa. Hein? Cuidado, não há um relatório. Há uma admissão, nós temos de admitir a petição e no pronunciamento, no juízo de valor que fazemos sobre a sua, o seu conteúdo, dizer que não é da nossa competência. É isto.
Presidente, mas, Pedro, peço desculpa, mas tenho... essa nota de admissibilidade não é feita pelos serviços da Comissão?
É.
Não é um relatório da Comissão?
Não.
Ah, ok, está tudo bem.
Ok, bom. Que é sujeito à apreciação da Comissão, como é evidente. É evidente. Ou não. Porque, se, por exemplo, os serviços técnicos da Comissão podem dizer que é uma matéria que não está no quadro da competência da Assembleia para a apreciação de petições e os deputados podem entender que sim. Bom, muito bem, então está despachado esta matéria. Vamos agora então às iniciativas legislativas. É o parecer, os dois pareceres. O da proposta 221, que autoriza ao Governo, já sabe, a introduzir as disposições de natureza excepcional em matéria de regime de contra-ordenações, em que o relator é o Sr. Deputado António Gameiro. Dou a palavra ao Deputado Pedro Farmaus, penso que... Não se chama António Gameiro, chama-se Pedro Farmaus. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Sr. Presidente, de forma muito simples, isto é um pedido de autorização legislativa, que é a proposta de lei nº 221/12, terceira, do Governo, que pretende introduzir disposições de natureza especial em matéria do regime de contraordenações no contexto da criação de um regime excepcional extraordinário de regularização a aplicar aos estabelecimentos industriais, às explorações pecuárias, explorações de pedreiras, explorações que se realizam operações de gestão de resíduos. O motivo é a desconformidade com os planos de ordenamento do território ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. Este é o objeto desta pedido de autorização legislativa. Eu não vou elencar o conjunto de coisas que esta proposta de lei pretende atingir. De qualquer maneira, a matéria em pressa é o regime geral dos atos ilícitos de mera ordenação social e do respectivo processo. É da reserva relativa da competência da legislativa da Assembleia da República, ao abrigo alinhado número 1 do artigo 165 da Constituição, e que esta proposta de lei também vem à Comissão de Economia e Obras Públicas e da Agricultura do Mar, portanto tem em conexão atentas as competências e ter sido distribuído no dia 21 de maio. Chamo só a atenção que a nota técnica só chegou ontem à hora do almoço, já depois do relatório está feito, e por isso a nota técnica só chegou ontem, depois do almoço, depois do relatório já está elaborado. É só uma chamada de atenção. De qualquer maneira, nas conclusões, o que se propõe é, na prática, que está em condições de esta proposta de lei subir ao plenário para ser discutido, que deve ser promovida a consulta da Associação Nacional de Municípios, que já deve ter sido, e se houver documentação que serviu de suporte a esta proposta de lei, que deve ser fornecida também à Comissão, é isso que se pretende com este conjunto de conclusões. É tudo, Sr. Presidente, de forma sintética.
Senhoras, eu acho que há aqui certamente, admito que possa ter havido aqui algum lapso na elaboração. Nós, às vezes, ao fazer os pareceres, fazemos sempre uma espécie de um copy-paste, até para facilitar, e pode ter acontecido isso, não estou a dizer que é o caso. Deixe-me dizer-lhe, chamar a atenção deste pequeno, grande e importante pormenor. Página final da página 1, ou da página 3, se quisermos, dos considerantes. Diz assim, a proposta posso ler, Sr. Presidente, desculpe. Mas é importante este pormenor. A proposta do EI faz acompanhar dos pareceres emitidos pelas Assembleias Legislativas da Região Autónoma dos Açores e da Madeira e do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, nos termos e vai por aí fora. E depois diz, no entanto, a proposta não é acompanhada de quaisquer pareceres. Bom, então é ou não é? É, nós sabemos que é. E depois, nas conclusões, nós gostaríamos que elas fossem numeradas, mas também não há nenhuma norma que eu imponha. Nas conclusões, exatamente por força do raciocínio feito, ou da conclusão tirada previamente nos considerandos, vem dizer que a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território deve solicitar ao Governo que faculte à Assembleia da República os pareceres. Os pareceres estão, pelo menos estes três parceiros, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, da Madeira e do Governo Regional dos Açores, venha acompanhar.
Eu acho que pedi ao PS para ver isto, porque, na verdade,
salvo melhor explicação, nós não podemos concordar com isto.
Não podemos, é que quarta-feira isto vai a plenário. Mas onde é que está aqui o número 3 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República? Mostre-me lá. Hã? Isto é uma proposta de lei. Uma autorização legislativa. Devem ser acompanhados de estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. É o que diz claramente o regimento. Ah, sim. Epá, mas isto estamos a falar de iniciativas legislativas, não é? Nas autorizações legislativas, a iniciativa originária é da exclusiva competência do Governo. O Governo, quando tenha procedido a consultas públicas sobre um anteprojeto de decreto-lei, deve, a título informativo, juntá-la à proposta de lei da autorização legislativa, acompanhada das tomadas de posição assumidas pelas diferentes entidades. Bom, há aqui duas interpretações. Bem, também não é muito relevante. Sr. Deputado Pedro Farmaço.
Sr. Presidente, era só para dar nota que isto são coisas diferentes. Nós estamos a falar de documentos que fundamentam a proposta de lei e aquilo que vem nesta matéria. Por isso é que não é a mesma coisa que é os pareceres que são dados a posteriori, não é? Pelas Assembleias Regionais da Madeira dos Açores, não é? E do Governo Regional. É o que está aqui referido, é esta matéria. Portanto, são matérias diferentes.
Claro, mas o. Não. Mas aqui, portanto, aqui no que toca às propostas de lei, o PS levanta aqui uma questão que, se, por exemplo, tivesse sido levantada na lei de bases, o Governo tinha de juntar aqui o parecer, o projeto de proposta de lei que pediu aos académicos e que pagou, por exemplo. Tinha de ser junto, nos termos desta matéria que aqui é levantada agora. Não foi, mas pronto, levanta-se aqui. Agora, isto é diferente, isto é uma autorização legislativa. E nas autorizações legislativas há um dispositivo próprio, que é este 188, que é iniciativa das autorizações legislativas. E aqui diz que o Governo, quando tenha procedido a consultas públicas sobre um anteprojeto de decreto-lei, deve, a título informativo, juntá-lo à proposta de lei da autorização legislativa acompanhada das tomadas de posição assumidas pelas diferentes entidades interessadas. Aqui junta, são os dois governos, a quem ela ouviu, se ouviu os dois governos juntam. Portanto, está aqui em... Quer dizer, este inciso do PS, da proposta, perdão, do PS, não, do Sr. Relator, este inciso parece que é um inciso para as propostas de lei e não para o regime, para o número 2, para o número 3 do 124 e não para o 188, parece. E, portanto, pergunto se o PS tira estes dois parágrafos ou não. Não, está no texto e está nas conclusões. Está na página 4 e na página 7, se o PS tira estas duas frases, que é para aprovarmos isto ou não.
E depois há um, repara bem noutra conversa. Em cumprimento dos postos de 142, que foi promovido em 14 de maio, Sua Excelência a Presidência da República, a consulta dos órgãos do Governo, próprio
Estado. Sim, mas isso é outra coisa.
Não é possível, é decidido, pois, se o senhor depois tocar, não, estão.
Não, estes foram todos. Estes foram todos.
Assembleias
Judicas
Autónomas. Região Autónoma da Madeira.
Aqueles foram pedidos pelo Governo, nós, a Associação de Comuns também, esses é que ainda não vieram, bem como a Associação Nacional de Comuns, já pedimos para ser.
Nós ou o Presidente?
O Presidente pediu à Associação de Comuns, nós, a Associação Nacional de Comuns. Nós já pedimos, ainda não, é normal que não tenha pedido.
Não, 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 não. Oh, colega, desculpe lá. Uma coisa são os pareceres que o Governo pede, outras coisas são os pareceres que a Senhora Presidente da Assembleia da República pede. O que aí está referido é que os pareceres que a Senhora Presidente da Assembleia da República pediu não estão aí. Portanto, eu não quero saber o que é que o Governo... Ok? Bom, eu acho que os serviços foram muito cuidadosos na análise disto. E falaram-me ontem sobre isto. Bem, exatamente. Eu aqui compete-me defender. Muito bem. Colegas, PS, Pedro, tiram este parágrafo que é para aprovarmos isto.
Ao Sr. Presidente, para isto não ficar sempre claro, eu propunha que este ponto fosse votado à parte, não é? Porque nós mantemos o ponto, não é? Epá, mas visto que a maioria da Comissão não quer, não posso fazer, é só para que haja relatório.
Bom, então, como é que é? Voto as conclusões e tiro com este ponto à parte, não é? Muito bem. Vou votar as conclusões com este ponto à parte. Os considerandos não se votam, só se votam as conclusões. Considerandos e conclusões. Portanto, esta frase tem de sair dos considerandos. Pode ficar nas conclusões e depois. Sim, sim, tudo em conjunto, menos este parágrafo, quer nas conclusões, quer nos considerandos. Este parágrafo votarei a seguir. Portanto, vou para já como é que se segue a metodologia. Primeiro vota-se o... Primeiro, não. Primeiro voto a retirada destes dois pontos. E depois é que voto tudo na globalidade. Portanto, vou votar a retirada destas frases que o Sr. Deputado referiu, Jorge referiu, na página 4 e na página 7 das conclusões. Retirar esta frase e que tenham sido emitidos no decurso do procedimento legislativo do Governo e, no entanto, a proposta não é acompanhada de quaisquer pareceres e tal. E depois, no 7, a Comissão de Ambiente deve solicitar ao Governo que faculte às Assembleias os pareceres e documentos e tal. Portanto, vamos votar isto. Quem vota pela retirada disto, a favor, portanto, da retirada, PSD e CDS. Quem vota contra, PS e PCP. E agora vou votar o texto com retirada disto, sem isto. Quem vota a favor... todos, quem vota contra. Muito bem, então está aprovado por unanimidade com a retirada daquela matéria. Agora vamos ao outro parecer, que é o parecer sobre o projeto de lei 548 do PS, que aprova o regime de fornecimento de agentes económicos de sacos de plástico, e a relatora é a senhora deputada Maria José Castelo Branco. Tenha a bondade, senhora deputada.
Sr. Presidente, senhores deputados, este projeto-lei diz respeito, tal como já foi referido, ao regime de fornecimento pelos agentes económicos de sacos de plástico destinados a serem utilizados para carregar e transportar mercadorias adquiridas pelos consumidores finais no comércio e retalho, implementando sistema de desconto mínimo com vista a reduzir a utilização massiva daquele tipo de sacos e encorajar a sua reutilização. Portanto, o projeto-lei reúne todos os requisitos e é feita também uma exposição de motivos, tendo em conta, de acordo com os requisitos formais e respeitantes às iniciativas. O projeto-lei refere, portanto, segundo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que esta iniciativa se justifica pelo facto, tendo em conta o fornecimento gratuito de sacos de plástico, o facto de se ter tornado uma prática generalizada e o forte impacto que terá no consumo de mais de 2 mil toneladas destes sacos, que geram um volume imenso de resíduos não biodegradáveis. Assim, e tendo em conta esta caracterização que é feita e o impacto negativo também assumido, é apresentada esta iniciativa legislativa, de qual constam 11 artigos, nomeadamente, e destaco o terceiro e o quarto, em que propõem que seja seja instituído um sistema de desconto mínimo e um preço simbólico para estes sacos de plástico. Reservo a opinião da autora do parecer, reserva-se para a discussão em plenário e, portanto, esta mesmo parecer será acompanhada de nota técnica referente ao mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, pretendo usar a palavra a ninguém. Os colegas têm apreciação. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Peço-vos só para às 15h30 termos aqui uma breve reunião sobre os trabalhos que temos de fazer com a mesa e com os coordenadores. Não é?